Aqui é a Dani e este é o podcast Bota Pra Fora, um espaço para compartilhar sentimentos, inseguranças, ideias e noias.
O flerte sempre foi um convite ao encantamento, um jogo de olhares, palavras e gestos sutis, porém com intenção. Mas se você está solteira, já deve ter percebido que estamos vivendo tempos difíceis. São mensagens deixadas no vácuo, falta de olho no olho e medo da rejeição. Parece que ninguém mais se arrisca. A paquera deu lugar à análise fria, o desejo ao receio de parecer inconveniente. O flerte morreu? Ou será que só ficou mais tímido? No episódio de hoje, vamos mergulhar nessas questões e falar sobre o que mudou, por que tantas pessoas têm esse medo de dar o primeiro passo e, mais importante, se ainda há esperança para a sedução na era digital. Para isso, eu convidei a psicóloga Fabiana Coelho e agora eu vou pedir para ela se apresentar para vocês. Por favor, Fabi, se apresente para nossa audiência.
Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Fabiana, eu sou psicóloga formada pela UFRJ. Venho fazendo, né, atendendo como psicóloga clínica aí há um pouquinho mais de 3 anos já. Tenho formação em TCC e estou iniciando minha formação também em experiência somática, que é uma terapia corporal. E um dos meus temas de maior interesse para estudo, por acaso, acaba sendo, com certeza, os relacionamentos.
Bom, muito obrigada por ter aceitado o convite. E eu acho que, para começar, eu queria, né, entender o que você pensa, assim, sobre o flirt. Você acha que ele realmente está mais tímido?
Nossa, com certeza. E é engraçado, né? Porque é muito sintomático a quantidade de gente que fala sobre isso, né? Assim, de pessoas reclamando na internet. E eu acho tão engraçado porque eu penso, nossa, tem tantos homens e mulheres reclamando ao mesmo tempo que, nossa, se arranjar direitinho aqui, todo mundo beija, sabe? Mas sim, com certeza.
E assim, você acha que a gente realmente desaprendeu essa habilidade de desenvolver conversa, de demonstrar interesse?
Então, muito e muito por causa da pandemia. Tem alguns fatores, né, envolvidos nisso, para a gente poder falar a verdade. Um dos principais foi a pandemia, né, que acho que todo mundo sabe que gerou muitas cicatrizes na gente, né, como pessoas, assim. E uma delas foi que a gente realmente começou a enfrentar uma maior dificuldade nas interações sociais. Então, muita gente desenvolveu ansiedade social no modelo pós-pandêmico, né? Quando teve que voltar aos ambientes sociais e real desaprenderam a conversar, a ter conversa, a fazer o olho no olho. E aí, um outro motivo também que está muito envolvido nisso é o uso cada vez mais crescente, né, das tecnologias, especificamente das redes sociais e do celular. E é engraçado porque a gente vê, assim, que até, por exemplo, sei lá, antigamente na rua você não andava olhando para o celular, você não ficava o tempo todo nas redes sociais. Agora, como você fica, imagina, assim, você está na fila da padaria, né? E aí você está aqui, olhando para o seu celular, em vez de estar olhando para o lado. Cara, as pessoas têm essa fantasia, né, de, ah, vou encontrar alguém no supermercado, na padaria. Mas como é que você vai encontrar alguém no supermercado, na padaria, em qualquer lugar que seja, você está olhando para o seu celular? Então,
Exatamente.
esse tipo de coisa também retardou um pouco, né, essa interação social e essas habilidades sociais como um todo, assim. É engraçado até porque tem estudos que mostram que o olhar para o outro, tipo, forçar esse olhar faz diferença. E é perigosíssimo nas crianças hoje em dia, enfim, entrando nisso tão cedo, muitas vezes podem acabar retardando esse desenvolvimento ou até acabando não desenvolvendo algo assim que é tão importante para o convívio, né, na sociedade como um todo.
Sim, é isso que você comentou, né? As pessoas têm essa vontade de encontrar outras pessoas, mas realmente elas não saem da tela do celular, sei lá, no ônibus, na rua, no mercado, então realmente fica difícil.
Exatamente. E é muito engraçado, porque a nossa geração, né, a gente cresceu muito com aqueles filmes românticos, né, dos
Sim.
anos 2000, em que, ai meu Deus, o cara chegar e dar tudo certo. Hoje em dia, essa romantização, né, do que é o romântico, do relacionamento, de como é que você vai encontrar a pessoa, também muitas vezes acaba atrapalhando o nosso relacionamento como um todo, porque A gente acha que o cara que vai chegar vai ser aquele cara perfeito, alto, sei lá, é do jeito que você imaginou. E aí, às vezes, a gente acaba se fechando para outras portas também. Ou imagina, ah, não, não vou entrar em relacionamento de namoro porque eu quero conhecer alguém ao vivo. Mas às vezes você não está nem aberto a se relacionar ao vivo, ainda mais com essa nova era do wellness, né, chegando. Cada vez mais as pessoas têm ido menos, né, para as festas, por exemplo. Então, óbvio que dá para conhecer em clube de corrida, futebol, etc. Mas assim, é diferente a interação, né? Então, acho que as pessoas estão, no geral, se redescobrindo, assim, como é que você se relaciona romanticamente? Acho que está sendo uma nova linguagem, uma nova descoberta nessa era.
Sim, isso que você comentou é bem verdade. Eu vi esses dias que saiu uma pesquisa que os jovens realmente estão indo cada vez menos para balada e, tipo, saindo à noite, né?
Exatamente. Tanto é que tem tido muito investimento nesse mercado, é um dos mercados que mais cresce mundialmente, né? E aí você também vê o crescimento dos clubes de corrida, por exemplo, ou das nights nos cafés, né? Onde tem DJs tocando em cafés, isso está rolando no exterior. Então, as pessoas realmente estão encontrando novas maneiras, assim, de se relacionar no mundo.
Sim, eu acho que o desejo por se conectar, por se relacionar, existe. Só que às vezes a gente não tá sabendo só como fazer isso, né? Eu acho que também tem isso.
Ah, não, existe, assim, isso é fato. Inclusive, é engraçado, tinha um dado que eu andei olhando recentemente. Se eu não me engano, era assim: tem X pessoas, isso era um dado dos Estados Unidos, né? X milhões de pessoas solteiras, e 60% dessas pessoas queriam se relacionar, assim. E aí você pensa: como é que 62% das pessoas querem se relacionar a longo prazo? Elas não se relacionam entre elas, né? Onde elas estão, do que se alimentam, do que vivem. E é isso, acho que elas só não estão se conectando.
Sim. E aí também eu acho que existe, agora falando na questão homem e mulher, esse desejo, né, da gente, mulher, querer ser conquistada, e tem a questão da falta de atitude masculina também, né? Tem esses dois pontos aí que eu vejo as pessoas reclamando muito na internet sobre isso.
Então, esse é complicadíssimo, né? Porque o Brasil ainda é um país que tem muita essa cultura.
Sim.
Então, é um fator bem cultural, ainda mais pra gente, assim. E, mais especificamente, mais uma vez a gente volta para como a gente cresceu, né? O que que a gente via de modelo. E era sempre isso do homem indo conquistar a mulher. Só que, nos últimos tempos, né, aconteceram muitos fatores sociais que mudam um pouco essa dinâmica, né? Então, olha que dado bizarro, né? Foi só em 1960 que surgiu a pílula anticoncepcional. Então fazem o quê? 70, não, 80 anos só que tem pílula. 80? Fiz as contas certas?
Não, é 65 anos, porque a minha mãe nasceu em 1960, então é
Perfeito.
65.
Pior ainda, ou seja, há só 65 anos que a gente tem pílula anticoncepcional. Então, com o surgimento da pílula, com as mulheres no mercado de trabalho, isso inclusive diminuiu a diferença salarial entre homens e mulheres, foi o que deu esse pontapé inicial. Com isso, as mulheres começaram a ganhar mais independência, protagonismo e deixaram, né, saíram um pouco daquele papel imaginário de o homem é o provedor e a mulher fica em casa. E elas começaram a ganhar mais poder dentro da sociedade, o que muda as dinâmicas como um todo, né? E aí, para além disso, elas se tornam mais conscientes dos seus direitos e do que elas podem ou querem aceitar também. E começa a ser mais falado, né, isso até mais recentemente, de assédio ou de agressões e de formas de chegar. Quando eu era adolescente, rolou muito isso, de explanarem nomes de garotos que tinham, sei lá, assediado ou feito alguma coisa com as meninas na época da escola, assim. E é importante as pessoas falarem disso.
Com certeza.
Mas, ao mesmo tempo, a gente fala e tanto disso também que esses garotos também cresceram observando, né, suas figuras mais velhas, chegando de uma forma, e aí eu acho que as pessoas tiveram só que apenas que reaprender a chegar.
Sim.
Mas ao mesmo tempo cria-se um receio muito grande também de, um, como é que eu vou chegar nessa pessoa? E dois, também, nossa, e se eu chegar e levar um toco, a minha história pode parar no TikTok, né? Ou, sei lá, se eu chegar de jeito esquisito, meu nome vai parar em alguma rede social, porque hoje em dia as pessoas fazem história sobre isso, né? Então, tem muitas questões, assim, específicas. Então, as mulheres ganharam mais poder, e mais poder de escolha também, o que muda essa dinâmica, né? Os homens, eu acho que em grande parte pelo menos os que são legais, às vezes ficam um pouco perdidos, né, de como é que eu vou chegar nessa pessoa. E claro que tem gente, muitas formas respeitosas de você chegar em alguém, mas esse medo da rejeição também, que tá cada vez maior, e o medo da exposição online também, que é
Sim.
muito real, gente.
Muito, é verdade. O que mais tem é a gente expondo outras mensagens, print, né? Essas coisas, assim.
Exato. E ao mesmo tempo, é isso, tem o desejo da mulher de ser conquistada, mas tem muita gente cagando regra na internet, falando que se a mulher não fizer o homem correr atrás dela, então não vai acontecer, você nunca vai namorar. E na real, as pesquisas não mostram isso, elas mostram que os homens gostam que as mulheres tomem iniciativa. Só que, assim, você tendo sua autoestima e seu senso de valor com você e sabendo como fazer isso. Então, se você só, às vezes, chega abrindo uma oportunidade, sabe? Sei lá, indo lá puxar papo, indo conversar, às vezes as coisas assim fluem naturalmente, porque aí parece que os dois fazem parte do processo. Mas as mulheres podem tomar iniciativa e podem ficar tranquilas em relação a isso.
Sim, tipo, eu super apoio as mulheres tomarem iniciativa, porque eu acho que é uma forma também de você mostrar que você realmente tem interesse ali e que pode ser que dê certo, né? Eu acho que sempre existe a possibilidade de dar certo, né?
Com certeza, mas hoje em dia acho que as pessoas têm tanto medo do não dar certo que elas nem tentam se arriscar para o dar certo.
Exatamente. É bem isso mesmo. Eu acho que existe muito um medo muito grande. Não sei se da rejeição, se da intimidade, mas eu vejo isso, que o medo realmente é um sentimento que está dominando os jovens.
Muito, e assim, é bizarro, porque quando a gente não consegue sustentar o medo vai estar ali, né? Sempre, ele existe, é uma emoção. Mas quando a gente não consegue sustentar ele, a gente geralmente foge, né? A gente vai para as redes sociais, a gente vai comer um doce, a gente não sabe lidar com desconforto e a gente tenta se livrar dele de alguma forma. Então, quando a gente não consegue sustentar isso, a gente não consegue fazer as coisas que muitas vezes a gente gostaria de fazer ou precisaria fazer. E uma frase favorita minha é: as melhores coisas da vida estão do outro lado do mundo. E aí, como é que você vai chegar nessas melhores coisas da vida se você não consegue conviver com medo? Porque eu não tô falando que você vai se livrar do medo, você não vai, isso é uma ilusão. O negócio é você aprender a sustentar isso, sustentar os desconfortos da vida, porque eles aparecem e são muito importantes.
Sim. A gente cresce, né, fora da nossa zona de conforto também, eu acho.
Sim, exatamente. Ah, inclusive tem um negócio muito legal, que é um termo, um fenômeno, sei lá, que é Social Exchange Theory, né? É uma teoria, né? Teoria da troca social, acho, traduzindo literalmente para o português. Que é basicamente, ela fala que a gente tenta calcular nossas interações sociais, mais ou menos em relação aos ganhos versus os custos que isso pode ter para a gente. Então, por exemplo, se para você o peso da rejeição, o peso de ser abandonado, o peso de dar ruim de novo é maior do que os lucros que isso possa ter, tipo, você se relacionar com alguém legal, você ter um relacionamento, etc. Então, a chance de você querer se relacionar é muito baixa. Porque para você aquilo dele tá pesando mais. E acho que hoje em dia, especificamente, as pessoas estão tão presas no, nos traumas, né? Estão presas de, ou todo homem é um merda, todo homem é um Chico Moedas da vida. Porque isso se fala muito, eu ouço muita
Sim,
galera falando. Enfim, essa é uma ilusão, né? Mas tudo
sim, sim.
bem. Não tem homem para mim, todo homem é um merda. Ou você fica muito presa no: ah, não, porque o meu último relacionamento eu sofri muito, então eu tenho muito medo de sofrer de novo. E você não se relaciona? Aí você nunca vai conseguir se relacionar, porque sim, você pode ser magoada de novo, sim, você pode ser abandonada de novo, sim, pode ser que o próximo cara seja um merda, mas desde que você saiba o momento de dar limite e sair daquele relacionamento, tá tudo bem.
Sim, com certeza. Eu acredito muito nisso que você falou. É a gente se conhecer também, né? Eu acho que muito antes de entrar num relacionamento, é quando você se conhece, é muito mais fácil você entender os seus limites também, né? Ver até onde você pode ir. Tem tudo isso também, né?
Tem, muitas vezes tem enraizado até em traumas, né? Muitas pessoas não, assim, deixam os outros passarem seus próprios limites e não, realmente não conseguem ou não sabem como dar eles. Ou porque é errado, ou até porque, como mulheres, a gente é ensinada, né, a ser muito boazinha, muitas vezes a gente não sabe o que eu dizer não, né?
A gente aceita o desconforto, né? Muitas vezes.
Sim, até em relação ao sexo, né?
Sim.
para pensar assim, eu conheço muita gente que já, sei lá, transou sem vontade, que achava que estava ali e tinha que fazer, por exemplo.
Que era obrigação, né?
Exato, tipo, ah, como namorada? Não, como assim? Não. Então, aprender seus limites e seu valor, aprender mais sobre você realmente é um processo essencial para você poder se relacionar até antes de tudo, eu acho.
Sim, com certeza. E voltando para essa pauta em relação ao flirt virtual, você acha que essa parte influenciou a piora no mundo real?
Não, é muito, assim, é muito. Assim, nem compara. Porque é muito engraçado, porque no virtual a gente tem a oportunidade de olhar aquela mensagem, tirar print, aí você manda print para vários grupos de amigas, você pode esperar elas decidirem o que é que você pode responder ou não, responde ali, né? Ou até mesmo você pode apagar a mensagem, decidir o que é que você vai mandar. Você pode se arriscar menos, né? Por exemplo, curtindo um story, que porra é essa, a pior invenção da humanidade?
Sim.
Gente, você tira a habilidade social das pessoas. A partir do momento que você tem como curtir um story, você tira, a habilidade da pessoa de ir lá e puxar uma conversa, por exemplo.
Exatamente.
Nossa, então assim, você poder estar online, você parar e pensar e repensar no que você quer escrever, ter tempo para isso, não olhar no olho, o olho no olho é muito importante.
Acho também.
Tudo isso acaba fazendo com que a gente não desenvolva habilidades que são muito importantes, sim, para o flerte, para esse desenvolvimento. E é isso, a gente só desenvolve aquelas habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, por exemplo, sei lá, no surf, eu surfo, né? E aí, durante muito tempo eu só fiz aula. E eu acabava não desenvolvendo isso de entrar na onda sozinha, que você tem que dar uma puta remada antes de entrar para poder entrar. Porque o professor sempre vinha e me empurrava. Então, eu tive que me forçar a entrar em mar sozinho para conseguir perceber, tipo, tá, como é que eu vou fazer isso? E desenvolver essa habilidade. Então, por exemplo, também, eu estava conversando com alguém que falava, ah, não, eu queria que meu marido tomasse mais a liderança da situação, né? Tomasse mais o controle. Mas, ao mesmo tempo, era uma pessoa que ia lá e tomava o controle ela mesma, sabe? Quando acontecia alguma coisa.
Sim.
Então, as pessoas não vão desenvolver habilidades a menos que elas sejam obrigadas a fazer isso. E a partir do momento que a gente vem fazendo um flerte muito online, muito sutil às vezes, né, do reagir aos stories.
Que às vezes não significa
Você
nada,
vai
né?
nada, não, como é que você responde isso? Responde, você responde.
É.
Você deixa de desenvolver essa habilidade do oi, tudo bem? Não, e ainda mais. Só uma coisa, porque assim, imagina você tá na rua e aí uma pessoa chega para você e fala, tipo, oi, tudo bem? Tipo, e puxa assunto. O que que você ia pensar?
É difícil.
Você acha que a pessoa é uma esquisita, provavelmente,
É
né?
porque você não está acostumado a esse tipo de abordagem, né?
Exato. Então, assim, olha que loucura, né? Como o mundo é diferente, assim.
Nossa, sim. E eu acho que a nossa geração foi muito impactada, porque a gente começou a usar a rede social, tipo, na adolescência, muito cedo. Então a gente cresceu nesse mundo, né?
Sim, completamente assim. E ainda, nossa, e os aplicativos, né? Que estão crescendo cada vez mais. Cada vez mais pessoas têm se encontrado por meio dos aplicativos, exatamente por essa dificuldade toda de se encontrar no offline. E por outro lado, os aplicativos geram uma série de questões também psicológicas pra gente, assim. Diminui a autoestima. Você tem um negócio que a gente chama de capitalismo emocional, em que você é avaliado ali por aquelas características, né, que estão dispostas no app, que são mensuráveis e, na real, não dizem nada sobre você. E aí você começa a medir sua autoestima pela quantidade de likes que você recebe, de matches que você recebe. E aquilo dali começa a ditar como é que eu me sinto naquele dia ou naquele momento. Então, para os homens é ainda pior, porque para eles é muito mais difícil. As mulheres são mais seletivas, já que tem mais homens do que mulheres nos aplicativos. Mas mesmo assim, olha que bizarro é isso, né? Então, é realmente uma dinâmica completamente nova.
Sim, também eu acho que tem muita questão do ghosting, né? Na questão dos aplicativos também.
Tem as pessoas. Né? Você não tem nenhuma relação com aquela pessoa, então você não tem por que necessariamente responder, e aí não tem esse cuidado. E como é que a pessoa que mandou a mensagem se sente, né? Por exemplo. É uma questão muito complexa, com certeza.
Sim, é um assunto que dá muito pano para manga.
Muito, e as pessoas se sentem descartadas às vezes, e aí transparecem isso para a vida real, né? Como se não fosse real, né? O digital é real, mas para a vida offline.
Sim. E eu também queria tratar com você sobre a questão do flirt nos locais, por exemplo. A gente está falando aqui online e offline, mas você acha que, por exemplo, cidades, por exemplo, cidade de São Paulo comparada com a cidade do Rio, existe também essa questão de, tipo, em uma cidade as pessoas terem mais abertura para o flerte do que outras? Porque eu sinto que sim.
Sempre. A gente sempre fala que assim, o ambiente é um dos maiores precursores de comportamentos, tendências, etc., né? Porque a cultura de um lugar dita muito a forma que as pessoas vão se comportar naquele lugar. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, né? É a cidade do calor, da bagunça, e da bagunça no sentido tanto de festas quanto de tudo é meio bagunçado e caótico. Então, e ao contrário de São Paulo, assim, que tudo bem, também é super bagunçado, mas que tem valores e uma cultura um pouco diferente. Então, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito mais cosmopolita que às vezes valoriza muito mais aparência e trabalho e status, né? Então, tudo isso acaba influenciando a forma com que você interage dentro da cidade, ao contrário, né, do Rio de Janeiro, por exemplo, onde é prática comum, sei lá, as pessoas se conhecerem na praia. Então, tudo isso vai acabar afetando a forma com que a gente se comporta e que a gente até flerta, né? Porque, por exemplo, a partir do momento que a primeira coisa que você fala em São Paulo é: "Oi, tudo bem? O que é que você trabalha?" Você já muda a forma com que você está avaliando uma pessoa. Ao contrário que no Rio, sei lá, você pode ir na praia e conhecer uma pessoa jogando altinho. E aí você vai ficar, sei lá, pode flertar dessa forma, que é uma forma completamente diferente, né, de interagir com uma pessoa.
Sim. Eu sinto, porque eu fui pro Rio agora no carnaval. Tudo bem, era carnaval, as pessoas realmente estão mais abertas em si, mas eu sinto muito essa diferença de, tipo, aqui é muito mais difícil você conseguir desenvolver o mínimo do flerte, sabe? Eu percebo essa diferença. Eu não moro em São Paulo, na cidade de São Paulo, eu moro em São Bernardo, mas eu sinto que existe essa diferença.
Nossa, eu também sinto completamente. Inclusive, ao redor do mundo vai ficando muito diferente, né? Na Europa, se o país é mais frio, se o país é mais quente, se o país é latino ou se o país é, sei lá, asiático, todas essas culturas influenciam a forma com que a gente interage uns com os outros, né?
Sim, é muito engraçado quando você para para pensar que o clima faz diferença nesse tipo de coisa, que às vezes a gente não imagina que faz diferença, né?
Nossa, faz muito. Inclusive, tem até um fenômeno que a gente chama de depressão sazonal, por exemplo, em países muito frios, que é quando você tem, né, aqueles invernos onde tem menos incidência de luz e você acaba podendo desenvolver uma depressão sazonal ali, ou falta de vitamina D, que realmente pode afetar, ou você fica mais preso em casa, então você tem menos interações sociais, você quer sair menos, então que provavelmente faz menos atividade física, você tem menos contato com coisas que você dá valor. Então, imagina, se você sai menos e você está nessa depressão sazonal, a chance de você encontrar alguém no inverno, por exemplo, e sei lá, sair de casa é muito menor, né? Então,
Sim.
tudo isso afeta muito a forma que a gente se relaciona.
É verdade, faz total diferença. E eu também estava agora falando mais sobre a parte de encontros, né? Um pouquinho depois do flirt. Eu estava lendo esses dias uma matéria, que é um estudo de 2020, que estava falando sobre os estereótipos de gênero em primeiros encontros e como que também isso influencia a nossa forma de pensar naquela pessoa que a gente encontrou, sabe? Porque a gente tem ideias pré-concebidas e esses estereótipos afetam também, né, a forma como a gente vai pensar se vai ter um segundo date ou não.
Nossa, completamente, assim, por exemplo, né, um que eu vejo muito a galera falando no TikTok, né, cara pagou a conta, que aí é uma questão, eu já discuti isso com vários amigos meus, por exemplo, de o que que a gente acha sobre esse assunto e, assim, as opiniões divergem muito, e eu já vi muita mulher falando que eu não vou pro segundo date se o cara não pagou o primeiro date, por exemplo, e isso é total, se a gente parar pra pensar, né, um estereótipo de gênero, que é até antiquado. E ao mesmo tempo, por outro lado, né, sendo mulher, às vezes legal também ser cortejada.
Sim.
Então, eu não acho nem que existe um certo ou errado, mas o que existe é, hoje em dia, por causa dos aplicativos, das redes sociais, dos algoritmos, né, no geral, os algoritmos acabaram influenciando muito na nossa subjetividade. E isso acabou tornando a gente menos tolerante àquilo que não nos é familiar ou que não vem exatamente da forma com que a gente gosta. Porque, por exemplo, na Netflix, no Spotify, nas redes sociais, tudo é meio que feito pra gente, assim. Só nos é recomendado coisas baseadas nas coisas que a gente escuta, nas coisas que a gente vê, nas coisas que a gente curte e fica mais tempo vendo nas redes sociais. Então, a gente para de ser mais flexível a consumir coisas que são um pouco diferentes daquilo que a gente já gosta ou já está acostumado, né? E isso acaba, enfim, implica em vários problemas, tanto é que a gente cria essas bolhas, né, de pensamento, a gente geralmente só segue quem a gente concorda, etc. E isso torna a gente menos tolerante no date. Então, foi num date e o cara, sei lá, não pagou. Ah, não, já não serve. Já não serve para mim, porque não, não, eu não aceito isso. E aí, isso para mim ainda é reforçado por esses discursos que a gente vai vendo de tipo, você não vai aceitar isso, aquilo. Pipipipopopó. E essa baixa tolerância acaba muitas vezes não deixando a gente se relacionar, porque a gente não consegue sobreviver a um date, não vai num segundo, e vai ver aquela pessoa poderia ser muito maneira e você pode acabar não tendo conhecido uma pessoa que poderia ter namorado.
Sim, eu acho que às vezes a gente pega coisas muito pequenas e transforma em uma coisa grande e acaba perdendo realmente a oportunidade de conhecer uma pessoa melhor, mais a fundo, né?
Exatamente, a gente às vezes fica muito preso nessas superficialidades, né? Você acha que vai encontrar a pessoa perfeita e, né, não
Não
existe.
existe, exatamente. A gente tem que aprender a olhar, eu acho, as coisas também com um pouco mais de leveza, né? Não levar tudo a ferro e fogo, porque às vezes é isso. Ah, não, essa pessoa faz isso, eu não quero, não. Ela não pagou a conta, eu não quero. Ela não tem a altura que eu quero, não quero. Muito isso.
Exatamente. Por isso, muitas vezes eu acho válido, assim, caso o primeiro date não tenha sido horrível, que às vezes acontece, óbvio.
É, sim.
Você dá uma chance em um segundo date. Tipo, cara, não amei, não sei o que, mas vai. O que que custa, sabe? Às vezes você realmente não conheceu a pessoa, você só se frustrou com a expectativa que você tinha na sua cabeça da pessoa que você ia encontrar.
Sim, a expectativa é um problema, às vezes, eu acho, em relação a date.
Ah!
Às vezes a gente cria muita expectativa.
Muita, não, e imagina uma pessoa, e gente, você imaginou, né? Não existe, tá na imaginação. Então,
É.
como é que você vai encontrar aquela pessoa?
Ah, eu acho que era isso. Acho que a gente conseguiu conversar. Eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que você quer acrescentar sobre esse tema.
Tem duas coisas que eu acho que dá para recomendar que são muito legais. Uma delas é a Esther Perel, que é uma estudiosa de relacionamentos, ela é muito legal. Qualquer livro dela ou qualquer podcast vale a pena escutar, recomendo muito. E tem um livro que o nome é péssimo, que, assim, ele é autoajuda, mas ele tem muito conteúdo bom e de pesquisa, que é Como Não Morrer Sozinho, em inglês, How Not to Die Alone. E ele trata dos relacionamentos na atualidade, e é muito interessante a forma que faz isso. Então, fala dos motivos pelos quais hoje em dia está tão difícil se relacionar, por exemplo. Então, a gente tem opções, mas sim, a gente tem o complexo da Disney, né, de achar que a gente é uma princesa e, enfim, achar que a gente está vivendo um complexo da Disney, sendo que na Disney acaba no happily ever after, né, tipo, no
Sim,
final feliz para
felizes.
sempre. A gente não sabe o que aconteceu depois, né? E, enfim, e é muito legal também porque fala dos estilos de apego. Então, se é um assunto que interessa para alguém, eu acho que eu recomendaria esse livro, porque é um livro muito fácil, palatável, sabe? E divertido, assim, de ler.
Obrigada. Queria mais uma vez te agradecer por ter participado e deixar o um espaço aqui para você divulgar o seu trabalho, suas redes.
Ah, claro, gente, se quiserem me seguir, meu Instagram, TikTok, etc. Isso não é uma terapia, adoro falar de relacionamentos, de estudos de psicologia, etc. Tanto se livre para discordar de mim ou para trazer uma discussão legal. Adoro também, estou super aberta. E muito obrigada, adorei também.
É isso, gente. Se você curtiu o episódio, compartilha nas redes sociais, manda para os amigos. Um beijo, até o próximo programa. Tchau!